Alô? Boa noite, senhores. Então, minha palestra é como um grande sistema REST funciona. Eu sei que a maioria dos senhores aqui já ouviu falar sobre sistema REST, já ouviu ou leu algum blog na internet. O que às vezes a gente tem mais medo disso é que, na maioria da literatura que a gente vê, nessa literatura informal, é que muita gente fala besteira mesmo sem agir de má fé. O cara fala um monte de boas práticas, mas que nada tem a ver de REST. Então, essa palestra aqui, ela tenta desmistificar um pouco disso, né? E falar efetivamente como um grande sistema REST funciona. Bom, antes da gente começar, meu nome é David, eu sou formado pela PUC em Ciência da Computação, não a PUC daqui desse estado, mas da PUC de São Paulo. Fiz mestrado em Inteligência Artificial na USP e já trabalho há mais ou menos uns 12 anos com desenvolvimento de software, e hoje eu sou arquiteto de software na Editora Abril. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, antes da gente começar a falar sobre um problema de um sistema grande em REST, a gente tem que falar do ambiente, né? Porque a gente tem que modelar todo o nosso conceito do que está por trás para a gente tentar pensar no nosso problema. Então, qual que é o meu ambiente? Meu ambiente atual, assim que trocar o slide, né? Como eu queria, o nosso objetivo lá na Editora Abril, a gente tem uma empresa muito grande e a gente queria criar um gerenciador e publicador de conteúdo digital para a Editora Abril. Né, para o Grupo Abril. Bom, quando a gente pensa nisso, né, fala, mas criar um gerenciador de conteúdo e um publicador de conteúdo, né? Mas qual? Qual conteúdo é esse, efetivamente? Então, quando a gente pensa em conteúdo, a gente pode pensar que é o seguinte: eu posso ter matérias, chamadas, notícias, estabelecimentos, carros, uma série de informações que vão ser cadastradas, catalogadas, classificadas com atributos e características distintas, tá? Então, esses são só alguns. Pensa que eu tenho muitos tipos de informações diferentes que eu posso querer armazenar, que tudo isso é meu conteúdo. Além disso, eu quero publicar onde, né? Então, eu tenho que pensar que eu quero publicar na web, eu quero publicar em dispositivos mobile. Eu não estou falando só de Android, iOS, mas estou falando de dispositivos que têm diferentes resoluções, diferentes tamanhos de tela, diferentes públicos, né? Eu tenho Smart TVs começando a surgir no mercado nacional. Eu tenho APIs que vão ser públicas na internet para outros sistemas consumirem. Né? Eu estou pensando então tudo isso que eu quero publicar, todos esses ambientes. Além disso, né, quando a gente pensa na Editora Abril, você se lembra de alguma revista específica, mas vale lembrar que eles são 70 marcas de revista. Então, são diferentes grupos de pessoas que atuam em cada uma dessas marcas, com públicos diferentes. Ok, então, se a gente parar a pensar assim, efetivamente o Grupo Abril é como se fosse uma empresa de empresas. Então, eu tenho a Veja, eu tenho a Placar, eu tenho a Playboy, eu tenho a Info, eu tenho a Exame. Cada uma dessas pequenas empresas tem jornalistas que pensam diferentes, e todos eles acham que são Deus, né? Todos eles acham que sabem tudo. Cada um deles tem um modo de pensar diferente, um modelo de negócio diferente, uma infraestrutura diferente. Pensa só numa empresa de 5 pessoas. Se bobear, a gente tem mais de 10 softwares. Imagina uma empresa de 5 mil pessoas. Quantos softwares vão ter? Então, a ideia é a gente não ter uma infinidade de diferentes tipos de softwares, mas sim uma maneira de a gente reutilizar todo o conteúdo gerado por uma única empresa numa outra. Tudo bem? Bom, só para ter uma ideia, né? A revista Veja, independente de a gente gostar ou não, ela foi lá na cidade de São Paulo e classificou todos os McDonald's. Como ela classificou? Ela foi lá, tirou foto, achou o melhor lugar para sentar, classificou, descreveu o ambiente, se tem estacionamento, se não tem. Ok, aquela informação ela guardou no sistema. Passou algum tempo, uma revista lá, bem menor, que é para criança, chamada Mundo Estranho, ela queria fazer uma reportagem sobre McDonald's, que é bom para você levar os filhos que tem parquinho. Ela não tem infraestrutura para você colocar milhares de jornalistas na rua para ir lá e tirar foto e descobrir qual que é o melhor parquinho. Então, essa informação poderia passar de uma revista para outra, já que elas são do mesmo grupo, são do mesmo dono. Mas como que a gente faz isso? A gente tem que ter um sistema integrado que consiga fazer isso, que consiga compartilhar essa informação. E aí tem a lei de Cornwall, que fala o seguinte: que quando a gente desenvolve um software, ele reflete efetivamente o modo como você se comunica dentro da própria empresa. Então, se você se comunicar bem uma área com a outra, o seu software ele vai refletir exatamente isso. Se você não se comunicar bem, não adianta você querer fazer um software que ele vai refletir essa falta de comunicação. Então, quando a gente começa a pensar numa empresa de mídia, você acha que a comunicação é excelente? Muito pelo contrário. Eles têm uma dificuldade bem grande de comunicação entre si, principalmente pela concorrência entre eles, e pela aquela sensação de poder. O cara, o jornalista, é aquele cara que ainda pensa no papel. Ele ainda pensa que, olha, o que ele faz ali, ele não vai repassar para ninguém. Então tem que quebrar um pouco esse paradigma, quebrar um pouco esse conceito. E essa é uma das nossas barreiras que a gente tem que pensar quando a gente pensa no sistema grande. E aí vem outra pergunta, né? CMS, para controle de informação, já existe desde a década de 90. Por que vocês querem inventar roda? Aqui no próprio nosso stand, aqui tem um do Plone, né? Tem Plone, tem um monte de outros CMS no mercado. Por que vocês querem reinventar a roda? Por que vocês não usam alguém que já está pronto e só atualizam ele? Então, primeira coisa, a gente tem uma alta diversidade de ambiente, né? A gente tem requisitos de negócio totalmente diferentes. Eu quero customizar muito cada um deles. Eu tenho pessoas, eu tenho orçamentos. Cada uma tem um orçamento bem diferente entre outra. Cada área da empresa tem uma diferença muito grande. Tem prioridades, tem culturas. E a gente tentou e pesquisou vários CMS do mercado, mas nenhum deles era tão flexível para atender as nossas necessidades de negócio. Pensando nisso, bom, a gente vai ter que construir algum, vai refletir o nosso modo de comunicação, e a gente tem que pensar que vai ter que ter uma boa arquitetura. Vou ter que dar manutenção nesse software para sempre. Ou, pelo menos, enquanto a empresa existir, ou apostarem nesse modelo, né? Mas como é que eu vou mensurar uma boa arquitetura? Primeira coisa, a gente tem que pensar, bom, eu vou ter que integrar muita coisa. E aí eu venho com aquele problema clássico, que você vê desde a época da faculdade até hoje, não importa quanto tempo você trabalha com desenvolvimento de software, você vai ter problema de integração. E aí? Bom, eu tenho as soluções tradicionais, né? Solução idiota número um. Ok, vou integrar tudo no banco de dados. Eu coloco todos os sistemas em volta e eu faço a comunicação via banco de dados. A gente tinha isso na década de 90, 80, onde tinha VB, né? Tela, banco, banco, tela, eu integrava via banco. Ok, isso a gente só faz na faculdade. Mundo real, isso não serve, né? Não é escalável. Qual que é a solução número 2? Ah, transferência de arquivo. Tenho lá um monte de protocolos hoje no mercado. Mas isso não quer dizer que eles funcionam bem. Ok? Para o que eles são propostos, sim, mas não para um ambiente onde eu quero ter todos esses tipos de requisitos. Terceiro, SOAP, web services tradicionais, como a gente vê por aí. Bom, esse daí parece a solução mais ideal. Provavelmente deve ter outras palestras aqui na própria Fizzly defendendo esse daí. Ok? Então, bom, como é que são os web services hoje? A gente vai pensar, olha, ele tem uma série de requisitos, né? Assim que o slide trocar. Então, eu tenho WSDL, SOAP, XML, eu tenho que tratava RPC. Caramba, um monte de tralha, né? Aí você vai falar, realmente eu preciso disso? Né? Esse é o melhor exemplo que eu posso ter do que é o SOAP hoje, como a gente conhece, né? Realmente eu preciso de tudo isso? Vai ser fácil da manutenção? Ok. Então, vamos lá. Mas será que ninguém já passou por esse problema? Ninguém já resolveu isso? Será que todo mundo lida com esse emaranhado de tecnologias, de fios, ou será que alguém já resolveu? E, por último, a gente volta para a mesma pergunta. Independente da solução que eu escolher, se vai ser centralizar no banco, se vai ser transferência de arquivo, se vai ser web service com SOAP ou com qualquer outra tralha de tecnologia, como é que eu vou avaliar se a minha arquitetura que eu adotei é boa? Né? Então, tem uma formulazinha que o pessoal costuma falar que uma arquitetura boa. É, se o custo aceitável, mais as necessidades atendidas, mas o quão bem o seu PO sabe pedir o que ele quer. Porque não adianta nada você ser o melhor desenvolvedor, você ter a melhor equipe de desenvolvimento junto com você, o seu custo de desenvolvimento ser baixo, porque todo mundo ganha pouco e produz muito, ok? E o cara não sabe pedir o seu software. E mesmo que tudo isso você considere, você tem que levar em consideração quanto tempo o seu sistema demora para se recuperar no caso de uma falha. Ah, ok, você fez um sistema super bem, só que se acontecer um crash, deu algum problema, quanto tempo você demora para se recuperar? Então, eu estou considerando tudo isso na hora de eu mensurar o que é uma boa arquitetura. Então, pensando em tudo isso, a gente desenvolveu uma plataforma que a gente chamou de Alexandria, fazendo uma analogia àquela biblioteca histórica. Okay? Como é que funciona esse sistema Alexandria que a gente desenvolveu? Basicamente é o seguinte, eu vou ter diversos jornalistas, editores, redatores, escrevendo no sistema, produzindo informação, imputando dados nesse sistema, que vai ser o Alexandria. Ele vai segregar e separar essa informação entre vários módulos, que não fica transparente para o jornalista, ele nem sabe onde está. Para ele é só uma interface de input. Okay? E esses sistemas eles vão propagar e publicar essa informação em diferentes meios, em diferentes tipos de conteúdo. Pode ser um celular, uma web, um aplicativo no Smart TV. Tá ok? Essa é a ideia da Alexandria. Deixar algo simples para o jornalista, para o redator. Então, vamos falar um pouco agora como é que é a ROI-X dentro dele, como é que funciona. Primeira coisa, eu estou falando num sistema que eu estou produzindo, e tem várias revistas. Então, são 16 sites. Não um sitezinho, um blog, não. São sites com 900 mil páginas. São muita informação, muito conteúdo, com muito acesso diário. Então, só para ter uma ideia, antes de a gente entrar nos detalhes, minúcias do software, a gente tem mais ou menos 60 desenvolvedores, tem 13 arquitetos de softwares, 6 gerentes de projeto, 4 gerentes de produto. Eu tenho essas pessoas não são as de cada revista, são só as que fazem o sistema, só o CMS, que vai ser o core de toda a editora. Ok, bom, que tecnologia a gente usa lá? A gente utiliza um mar de tecnologia. Java, Ruby, JavaScript, MongoDB, MySQL, uma série de tipos de tecnologias, uma série de tipos de bancos de dados, frameworks, outros. Não tem problema. A ideia é que você use a melhor ferramenta para o seu melhor problema. Eu não estou aqui para defender ou vender nenhuma panaceia de solução. Sim que você tem que usar um martelo quando se tiver um prego. E uma chave de fenda quando se tiver um parafuso. A ideia é você usar a melhor tecnologia no melhor momento certo. Bom, pensando em tudo isso, a gente tem uma infraestrutura bem grande de máquinas, VMs. Então, a gente tem mais ou menos 220 máquinas só para esse core, independente dos sites individuais ou de outras máquinas em volta. Então, bom, só para ter uma ideia, no mês de janeiro, a gente teve, nesses sites que estão lá, 15 milhões de page view. Então, a gente, só mensurando, só nesse ano, 15 milhões. Então, a minha infraestrutura, ela tem que ser escalável e performática para aguentar tudo isso. E quando eu penso nisso, não é simplesmente comprar um monte de máquina e colocar lá. Não, eu tenho que conseguir ter uma progressão mais ou menos que eu consiga projetar e ser aceitável o custo. Lembra que estava lá na fórmula? O custo aceitável. O custo aceitável não é só desenvolvimento, mas sim de você manter essa plataforma funcionando. Número de máquinas que você vai adicionando, como é que você custa na sua manutenção, e assim vai. Então, quando a gente começou a pensar nessa infraestrutura, a gente começou a dividir ela em alguns módulos. A gente dividiu em 4 principais módulos. Todos eles se comunicando via HTTP. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é um que a gente chamou de domínio. Domínio é um módulo do sistema que é responsável e é especialista por alguma coisa. Por exemplo, quero cadastrar nesse domínio só as matérias, só os veículos, só os estabelecimentos. É um pequeno trecho de software que é responsável por uma especialidade específica. Tá? Então, hoje, a gente tem mais ou menos 8 tipos diferentes. Galerias, matérias, uma série de informações, né? Em cada um desses domínios, todos eles falam HTTP, eles podem ser escritos em tecnologias diferentes, não tem problema nenhum. A equipe de desenvolvimento decide qual que é melhor para atacar aquele problema, desde que ela siga alguma interface padrão que a gente vai falar mais para frente. Além disso, a gente tem serviços. Serviços são algo que é cross-domínio, ou que cross-site. Por exemplo, ele não vai funcionar somente para o site da Placar ou somente para o site da Playboy. É algo que vai funcionar cross todos eles. Então, por exemplo, a parte de anotações. Todos os sites provavelmente vai ter alguma coisa de comentários. Todos os sites vai ter alguma coisa de autenticação. Então, é algo que é comum a todos. Então, a gente considera isso como um serviço que está sendo prestado. Um autenticador, um encurtador de URL. Hoje, a gente tem mais ou menos 12 serviços. Tá? Data entry. A gente separou o domínio, o serviço, da interface. Então, quando a gente começa a pensar em desenvolvimento web, você imagina que a interface é somente o HTML, o CSS e o JavaScript. Não. Calma. A gente tem um domínio que responde a uma API e eu tenho um outro sistema que vai ter meu data entry, que é a minha interface. Ele cuida de como a informação vai ser visualizada. Por exemplo, a mesma matéria que é digitada por um redator da Placar, ele usa uma interface diferente do redator da InfoExame. Porque o pessoal da InfoExame dá valor para outros campos na hora de imputar a matéria do que o da Placar dá, ou da Playboy. Então, eu posso ter data entries diferentes. Então, para o mesmo domínio, para o mesmo sistema especialista alguma coisa, eu posso ter uma interface totalmente diferente. E eu não quero fazer um sistema autoacoplado que eu tenho um único sistema provendo múltiplas interfaces. Bom, aqui dá para ter uma ideia de um data entry, né? Eu tirei um print screen. Então, tem uma série de campos, quando alguém está querendo editar uma matéria, na visão da Veja São Paulo. Tá? Então, ele pode adicionar imagens, escrever uma série de campos. Isso aqui é só o data entry. E por último, eu tenho um último módulo que chama Site Tools. Site Tools é um publicador. Quando a gente está escrevendo um blog na internet, no Blogger, no WordPress, ou algo assim, você escreve seu blog, você clica em publicar, está no ar. Agora, pense o seguinte, o jornalista está lá escrevendo uma matéria, ele quer colocar uma versão nova no ar. Né? Mas não é simplesmente a matéria, ele pode querer mudar o layout do site, ele pode querer mudar o design, ele pode querer mudar até a ordem de listagem de matérias específicas. Isso inclui modificação em código. Então o cara, olha, ele tem lá um desenvolvedor no time dele, ele fala, pô, eu queria tanto aqui listar as últimas notícias da Copa das Confederações, onde aparece um jogador X. Né? Uma tag X na matéria. Alguém vai lá e muda um template. Essa mudança de template tem que ser publicada. Quando você pensa só no texto, ok, é só você clicar lá. Agora pensa que você está fazendo um deploy na hora. O Site Tools é um sistema de publicação não só de conteúdo, mas também de código. Então você clica lá e faz uma publicação na hora. Okay. Bom, aqui eu tenho uma interfacezinha do meu Site Tools. Tem um trechinho aqui de código. A gente aceita vários tipos de tecnologia. Não é só JavaScript, não é só HAML, não é só Ruby. A gente define múltiplas tecnologias porque cada webmaster de cada uma das revistas gosta mais ou tem mais conhecimento sobre uma tecnologia. Então, a gente abriu para um leque de scripts, de linguagens de scripts que ele pode utilizar. Com isso, a gente tem a base principal dos quatro elementos da nossa arquitetura. Só que, pensa só, né? Para cada um desses elementos, eu vou ter múltiplos na arquitetura. Domínio eu tenho vários, serviço eu tenho vários, data entry eu tenho vários. Então, o meu diagrama não vai ser tão simples assim. Vai ser um diagrama bem mais complexo. Com diferentes módulos, onde cada um desses módulos está rodando em máquinas diferentes, bancos de dados diferentes, infraestrutura diferente, com conexão, redundância, cache, tudo diferente. E aí? Então, na verdade, eu estou pensando num sistema grande, distribuído e descentralizado, também conhecido como sistema de sistemas. Bom, aí voltamos ao problema inicial. Como integrar tudo isso? Como é que eu vou fazer para que tudo isso funcione corretamente, bem, junto? Né? Bom, primeira coisa, já existe o World Wide Web. Né? A internet, como a gente conhece hoje, já funciona muito bem assim. A gente tem um monte de sites na internet, descentralizados, de maneira distribuída, e eles funcionam. Você acessa do seu navegador o site da Microsoft, da Apple, e ambos estão em infraestruturas diferentes. Você consegue acessar o site do Fizzly. Então, a web, como a gente conhece, é algo distribuído, descentralizado, e é um sistema de sistemas. Então, pô, será que a gente já não consegue usar essa própria infraestrutura para resolver o meu problema inicial? Só que tem um detalhe, né? A gente tem que se lembrar que o World Wide Web não é HTTP. A gente acaba fazendo essa analogia implícita pelos navegadores que a gente usa o dia a dia, mas o HTTP é bem mais antigo e ele tem bem mais recursos no protocolo de transmissão do que a web como a gente conhece hoje. Então, para resolver esse problema, né, de um sistema de sistemas, eu quero fazer uma boa integração entre todos eles, a gente vai usar REST. Né? Aí, todo mundo já ouviu falar alguma coisa dessa sigla, mas e daí? Né? Por que escolhemos REST? Vamos parar para pensar. Eu tinha alguns requisitos não funcionais. Como arquiteto de software, você tem que pensar nesses requisitos não funcionais. Tem o protocolo de transferência, tem que ser bastante utilizado. Pô, alguém podia falar, FTP é bastante utilizado, por que você não usa isso, né? Ok, mas não é só FTP, tem que considerar todos os outros. Protocolo, escalabilidade, performance, alta disponibilidade, permitir a evolução do sistema de uma maneira bem fácil, permitir a evolução sem quebrar os clientes. É bem fácil você fazer uma solução onde você consegue evoluir, mas toda vez que você evoluir, você quebra a compatibilidade com seus clientes. Imagina que eu estou fazendo core e eu tenho várias redações com várias versões do meu sistema instalado, e eu não quero quebrar nenhuma delas toda vez que eu lançar uma nova versão. Então, eu quero dar uma evolução garantida aí. Eu tenho, além de tudo isso, tem que ter segurança. Né? Como é que eu vou garantir segurança em toda a minha arquitetura? Então, protocolo bem conhecido, bastante usado, HTTP. Outra alternativa, escalabilidade, web cache. Performance alta, web proxy, aqueles baseados em localização geográfica, por exemplo. Essas aqui são só algumas das alternativas. Alta disponibilidade, eu posso usar load balancers comoditizados. Evolução sem parar o sistema, eu posso continuar utilizando load balancers também para isso. Evolução do sistema, HTML, JSON, XML, ok. Eu vou tentar usar o mínimo de XML possível. A gente sabe que tem o overhead do XML em relação ao JSON. E, por último, segurança, HTTPS sobre TLS, por exemplo. Tudo bem? Então, bom, como que eu vou integrar tudo isso e ainda ter baixo acoplamento? Né? Porque não é simplesmente eu fazer uma integração de todo um sistema distribuído de sistemas, usando REST, se você for ter um alto acoplamento. Aí, você não ganhou nada com isso. Então, para garantir isso, de alguma maneira, eu preciso ter uma interface uniforme. Então, toda vez que você pensa em REST, não pensa só em HTTP, que nem você lê no blog do João que escreveu na internet. Ok? Pensa que você tem que ter uma interface uniforme para isso também. Então, vamos pensar em alguns exemplos de URLs que a gente coloquei aqui. Só exemplificando. Então, eu tenho um domínio editorial. Domínio editorial é aquele responsável por armazenar e ser especialista em matérias. Ok? Então, ele, apesar de ele não ser público para a internet, para o usuário final, internamente eu consigo bater lá barra matéria, barra dicas, por exemplo, alguma coisa, ou editorial, API, barra matéria, barra uma identificação da minha matéria, ou aquela mesma matéria que tem uma que está numa URI interna, ela pode ser acessada através de um domínio de uma revista específica, por exemplo, através da revista BB. BB barra matéria barra o mesmo identificador. Tá. Muito balela por enquanto, né? Vamos tentar se aprofundar um pouco mais. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho recursos. Além de ter o sistema de sistemas, que ele está integrado em um entre o outro, eu tenho recursos que podem estar associados uns aos outros. Por exemplo, eu posso ter uma matéria que está associada a uma outra matéria. Por exemplo, jogo da final da Copa. Aí, associado ao jogo final da Copa, eu tenho outros recursos associados à galeria de fotos. Eu tenho matérias associadas, outras matérias associadas àquele... aquele jogo, alguma outra informação relacionada àquele jogo, por exemplo, a tabela de pontuação de cada um dos times. Então, um elemento no meu sistema, estou falando em dados agora, né? Um recurso, ele pode ter vários outros recursos associados. Então, eu posso, de uma maneira distribuída, ligar um no outro. Vamos olhar aqui esse trechinho de JSON, né? Então, eu tenho lá um tipo, matéria, ele tem um link para ele mesmo. É, ele tem uma série de informações, ID, slug, mark, status. Não coloquei todos aqui, é só que só para ter uma ideia, porque esse conteúdo seria bem maior. É. Para a representação, a gente está utilizando JSON, massivamente. Ok? Só que a gente usa um tiquinho de XML. Por que a gente utiliza um tiquinho de XML? Porque a gente ainda assim precisa colocar Open Search Descriptor. E a gente não consegue fazer isso de uma maneira eficiente e clara com JSON ainda. Ok, talvez com uma especificação no futuro, quando eu surgir. Né? Então, só para ter uma ideia do trechinho de XML que a gente acaba tendo que usar. Lógico que ninguém gosta de XML, mas está lá. Só para a gente compreender. Bom, vamos fazer um exemplo um pouco melhor agora. Né? É, como funciona o meu sistema em REST? Vamos imaginar que eu tenho uma parte do meu sistema que é um módulo de rede social. Mas não é uma rede social que nem Facebook, é um módulo de rede social para me relacionar informações. A gente chama isso aí de social core lá. Então, a gente tem uma API e a gente quer fazer simplesmente uma atividade do usuário. O usuário fez um comentário. Nada demais. Então, eu tenho uma API. Como eu não quero ter um autoacoplamento de um sistema conhecer o outro, ele não pode conhecer a API do cara. Ele não sabe de antemão qual a API. Ele não sabe qual que é a URI que ele tem que chamar. Ele tem que descobrir. A única coisa que ele sabe é a API desse módulo do outro sistema. Social Core API abriu com BR. Primeira coisa que ele faz, bom, um post. Né? Pensa em HTTP. A primeira coisa, olha, eu só sei uma URL, uma URI. Primeira coisa que eu vou fazer é um post? Não, né? A gente sabe, essas ideias são uma pegadinha para ver se todo mundo estava acordado, estava prestando atenção. A gente sabe que post a gente não vai fazer. A gente vai fazer um GET. Ok, então a primeira coisa a gente faz um GET na nossa URL, e vamos ver que ele me devolve. Ok. Ele fala, ó, fiz um GET, informando que eu estou utilizando JSON. E ele me devolve uma resposta. Olha, a Social Core, ela tem uma barra atividade e barra grafo. Então, eu faço uma requisição GET, ele me devolve as possibilidades que ele tem no sistema dele. Olha, você pode ter atividade e barra grafo. Eu queria gerar uma atividade. Então, ok. Eu faço um GET do atividade. Aí ele vai e me devolve um template de como eu tenho que enviar as informações. Então, olha, você vai ter que eu fiz um get, ele falou, olha, tem uma URL de template, de descriptor e de status. Ok, vou fazer um get no template. Fiz um get no template, ele me devolve o template em branco. Então vamos imaginar o seguinte, um sistema está falando com o outro, ele não sabe como é a API, eu não quero codificar no sistema A como funciona o sistema B, porque se eu tiver que codificar, estou gerando autoacoplamento, se mudar o sistema B, quebra o sistema A. Eu não posso fazer isso. Primeira coisa, ele faz um get lá, vê as possibilidades de ação. Dessas possibilidades, ele faz um outro get, na qual ele quer. Opa, ele vai devolve o template. É como se você estivesse acessando uma página na web, que vem o navegador, vem o formulário em branco. Só que em vez de ser um ser humano que está fazendo isso, é um outro sistema. Tá? Então veio aqui meu formulário em branco. Aí eu vou lá, agora que tem o formulário, com todas as minhas informações, né? Eu vou fazer um post, eu preencho meu formulário, igual você faz no navegador. Você abre um formulário, preenche todas as informações e clica lá para submeter. Você clica para enviar. No meu sistema está fazendo um post. Ok. Fiz lá um post de uma atividade. E aí ele, da mesma maneira que o formulário na internet, quando você deixa de preencher um atributo obrigatório, ele te devolve um erro, a minha API também. Então, a minha API, ela foi devolver um erro, falar, opa, você esqueceu de falar que o usuário é obrigatório. Então, ele coloca lá, atributo, usuário, é obrigatório. Isso daí, quem está lendo isso daí, quem está um conversando com o outro, não é um ser humano. É um sistema falando com o outro. Né? Essa é a ideia do REST. É um sistema falar com o outro de uma maneira desacoplada. Ok? Aí, eu fiz um post de novo com o atributo que era obrigatório. E aí, ok, funcionou. Ele devolve o status correto. Que 201 está criado. Tá? Esse daí era um exemplo, só um exemplo de comunicação entre um sistema e outro. Então, se a gente parar para analisar a fundo, a gente está usando basicamente, massivamente, todos os recursos do HTTP. HTTP tem mais de 20 anos. Né? Então, o que a gente está usando é HTTP? Bom, legal, né? Alguém pode falar, você fez aí um monte de requisição. Você vai lá, faz um get, vai, faz um get, vai, faz um post, ou faz outro post. E a performance disso daí? Como é que está a performance do meu sistema? Está valendo a pena? Será que não valia a pena fazer tudo autoacoplado e ter uma performance melhor? Eu tenho que considerar isso. Bom, a requisição mais rápida que o servidor executa é aquela que ele não executa. Okay? A coisa mais rápida é aquela que ele não fez. Pô, se eu toda hora estou fazendo um get para pegar informação ali, será que não tem uma maneira bacana de eu resolver esse problema? Então, uma maneira básica é cache. Muito cache. A gente usa diferentes níveis de cache em vários pontos do sistema. Todo módulo, na frente dele, a gente utiliza um vernish, que é um cache HTTP. Então, quando um sistema fala com outro, ele passa pelo cache. É lógico. Isso para operações de leitura. Operações destrutivas ou de escrita, não tem o que fazer. Vai direto. Mas toda vez que é leitura, de alguma maneira, vai pelo cache e você vai ter que saber lidar com isso de uma maneira bem eficiente. Vale lembrar que a internet funciona baseada em cache. A gente tem cache DNS espalhado em todo lugar. E a gente funciona bem a web. Por que o meu sistema não pode funcionar assim? Então, estratégia de cache HTTP é imprescindível. Tem até uma outra palestra com outro vídeo num outro evento, que é abusando de requisições HTTP sem medo. Não tenha medo. Se você precisar fazer 1000 requisições, ok, vai fundo. Só que faça direito. Além disso, né, além de ter o cache entre sistemas, eu posso ter um cache na minha própria aplicação. Cada módulo da minha aplicação pode ter um cache local. Então, em vez de eu ter que buscar no meu banco de dados, fazer o processamento da sua linguagem Java, Ruby, sei lá, whatever, né? Eu posso ter um cache local, vernish, meu mesmo, que a minha aplicação consome ele. E o cache da rede consome esse meu outro cache. Isso dá um ganho excepcional. É lógico que você também tem que saber lidar com cache, tanto local quanto remoto. Se você começa a lidar com cache, você tiver que fazer purge de cache, ok. Seu sistema está desacoplado, mas está acoplado no cache. Então, não é uma boa estratégia. Eu tenho que considerar que meu sistema, para ser escalável, performático, alta disponibilidade, ele não pode ficar dependente de cache. Se a máquina de cache, uma hora vai quebrar também. Sabe? Qualquer coisa física, uma hora quebra. Inclusive, a sua máquina de cache, sua máquina do banco, ou qualquer outra. Bom, lições aprendidas com tudo isso. Primeiro que a gente tem alguns pontos importantes de performance. O nosso cache intermediário, eu tenho uma stack de aplicação baixa, eu posso usar um CDN, que auxilia bastante a gente, por exemplo, a Akamai, servindo a nossa aplicação. Eu tenho uma boa estratégia de TTL, ter cache local. Então, todas essas são pontos importantes. E, bom, algumas características que eu considero essencial. Primeiro é a lei de Postel. Né? A lei de Postel fala o seguinte: seja conservador no que você faz e liberal no que você aceita dos outros. Quando o John Postel escreveu isso, como lá numa das primeiras RFCs de fundação da internet, ele queria dizer o seguinte: quando você falar com outro sistema, você tem que falar o mais correto possível. Mas quando ele falar com você, você tem que ser o mais flexível. Se por acaso vier faltando um atributo, ou vier um atributo diferente, saiba contornar, saiba lidar com isso. Seu sistema não pode quebrar simplesmente porque mudou um caractere, ou quebrou um pouquinho o contrato, ele quebra. Não. A lei de Postel é justamente isso. É que nem quando você fala com uma criança, uma criança muito nova, você fala com ela o mais correto possível para que ela possa aprender melhor. Mas se ela falar errado com você, você vai tentar compreender mesmo assim. Se você não compreender, você refaz a pergunta. Essa é a ideia de lei de Postel, e você tem que aplicar isso ao seu sistema que você desenvolve. REST é uma arquitetura de longo prazo. Você vai investir, não é para aquele seu sisteminha que você vai entregar no final de semana. É para aquele seu sistema que você quer que dure 5 anos. Defenda o máximo possível, com todas as forças, os seus metadados e a sua interface. A sua interface principalmente, porque se ela quebrar, se ela mudar, você pode afetar muita gente que você nem consegue ter controle. Muita gente está consumindo seu serviço, você mudou ela, você vai afetar muita gente. Documentação é essencial. A gente sabe que desenvolvedor adora programar e odeia documentar. Eu sei. Só que o time muda, as pessoas vão embora, a empresa muda, e o que fica, às vezes, no código nem sempre é tão legível. A documentação de utilização é essencial. Por mais simplória que seja, ela pode salvar um projeto. Independência no desenvolvimento tem suas vantagens e tem suas desvantagens. A gente tem times pequenos que desenvolvem tecnologias diferentes, até usando metodologias diferentes. Então, um time utiliza Ruby, outro time utiliza Java, outro time trabalha num horário da tarde, no outro horário da manhã. Tem independência, tem uma flexibilidade para agradar o time, para cada um poder usar a tecnologia no melhor ponto correto, só que também tem suas desvantagens. Eu perco flexibilidade de trocar uma pessoa de um time que está no outro, porque ela nem sempre conhece a mesma tecnologia. Um cara que sabe programar muito bem Ruby, muitas vezes não sabe programar muito bem Java. Um cara que sabe muito bem JavaScript, muitas vezes não manja de alguma outra, de Node.js, apesar dele manjar de JavaScript front-end. Então, tem suas desvantagens e a gente tem que saber lidar com isso. Por último, medir e monitorar o seu sistema é essencial. Pense o seguinte: toda vez que você quer emagrecer, a primeira coisa que você tem que fazer é se pesar. Precisa saber como você está hoje. Se você quer cuidar do seu sistema, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir como ele está hoje. Não é simplesmente no achismo, o sistema está lento. Não. Você tem que ter ferramentas e metodologia de mensurar o seu sistema. Como ele está hoje e para onde você quer chegar, para onde você quer evoluir. Voltamos para aquela nossa fórmula de o que é uma boa arquitetura, né? A gente falou, mas o custo que era aceitável, muitas vezes acaba aumentando ao longo do tempo. As necessidades atendidas, muitas vezes, no começo eu tinha 3 necessidades e aumentou muito. Ao longo do tempo, as pessoas foram pedindo cada vez mais. E por pior que pareça, aquela pessoa que você achava que ela ia saber pedir melhor, ela acaba não sabendo pedir melhor. Passa tempo, o PO troca, a outra pessoa entra, e as solicitações para o próprio projeto nem sempre estão evoluindo. Tá? Então, considere isso quando você for avaliar o que é uma boa arquitetura também. E quando o REST não for o suficiente? Não use. Bom, esse aqui é o nosso ambiente de trabalho, uma baderna, sim, é uma baderna, né? E acho que é isso, senhores, que queria apresentar. Perguntas? Muito obrigado. Ok. Perfeito. Essa pergunta é bem polêmica, né? Porque diversos autores de livros acadêmicos de REST defendem que REST deve ter versionamento na API. Em contrapartida, o cara que desenvolveu, que formulou REST na sua tese de doutorado, ele defendia que não tinha que ter versionamento na API. Aí você gera dois problemas, né? Se você não mantiver versionamento, como você faz para evoluir uma API? Se eu tiver versionamento, eu vou ter que manter isso, e dar manutenção pode chegar a ser inviável. Exemplo do Twitter, que quando trocou de API no passado, eles tiveram um problema super grande na infraestrutura deles. Né? Eles ficaram mantendo duas versões de API. Lá, a gente não mantém versão de API. Então, os sistemas, cada um deles, vão evoluindo individualmente, sem comunicar, sem ter que avisar um ao outro. Okay? Então, o domínio de matérias vai evoluindo mais rápido que o domínio de fotos. Aí você fala, pô, mas agora matérias tem um campo a mais. E aí? Quando é um campo a mais, uma informação a mais na API, tudo bem, você vai lá, só adiciona. E você espera que o outro lado implemente correto a lei de Postel. Ele seja flexível o suficiente para absorver aquela mudança. O problema ocorre se você fez uma modelagem errada dos seus dados, e erros acontecem, todo mundo erra em algum momento. Você fez uma modelagem e você descobriu que a sua API está implementada errada. Não deveria ser de uma maneira, deveria ser de outra. A sua modelagem de design de API está errada. Esse é um problema que você tem que tratar como um bug, uma falha, né? Aí você tem que... A gente tenta fazer hot swap na API, que é o seguinte, a gente coloca a nova versão na mesma. Então, vamos supor que eu tinha autor e agora não tem mais autor. Tem autores, e é uma lista de autores. Eu mantenho o autor e adiciono a lista de autores também. Funciona os dois sem eu ter que versionar. E aí eu tento monitorar todo mundo, e aí vem a monitoração, que está consumindo aquele autor. Aos poucos, você tenta notificar todo mundo que tem autores. É, e eles vão mudando ao longo do tempo. E ao longo dos anos, meses, dias, você, em algum momento, quando ninguém mais estiver usando autor, você retira, sem ter que ter um versionamento. É doloroso? É. Mas muitas vezes é melhor eu fazer isso do que eu ter duas versões de API. Imagina que eu tivesse duas versões de API para esse mesmo problema. Eu teria que manter dois bancos de dados. Se eu tiver que manter dois bancos de dados, logo de cara o meu primeiro problema poderia ser inconsistência. E aí, inviabilizaria. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Boa noite.
Olha, na verdade, quando a gente começou a estudar para desenvolver essa plataforma, a gente começou a ler de diferentes fontes de conhecimento. A gente voltou várias vezes, e quando eu falo várias vezes mesmo, na tese de doutorado original. Porque a gente viu que os autores de livros divergiam entre si. A gente leu, então, como eu falei, não é só um arquiteto lá, são vários arquitetos, todos eles opinaram, a gente discutiu muitas vezes sobre como a gente ia modelar isso, e a gente não seguiu à risca nenhum livro. O que a gente seguiu risco somente foi a tese original, tentando seguir aquela linha de RESTful, que muito, já existem algumas bibliotecas aí, mas eu não conheço nenhuma que implementa 100%. Okay? E para fazer isso. Mas a gente, por exemplo, ignorou coisas como autores que defendiam o versionamento de API. Tem aquele livro de REST famoso, esqueci o autor agora, ele defende o versionamento de API logo no começo. E aí eu achei absurdo aquilo. Mas é um ponto de vista do autor, respeito ele, só não concordo. A gente usou a RESTful no Ruby, né, no começo, a gente, que é desenvolvido pra, pelo pessoal do Akaelon. A gente participava open source junto com eles. Em algum momento, por alguma divergência, a gente fez um fork e usou a nossa própria versão. Isso foi em Ruby. Em Java, eu não lembro agora qual biblioteca a gente está usando. Ok? Não, a gente não... É, praticamente não existe PHP lá. Os slides já estão no SlideShare. Coloquei um pouquinho antes da palestra, coloquei no SlideShare. SlideShare / YO42 está lá. Beleza. Ah, ok. Espero que você não tenha que limpar o cache, né? É, a ideia é o seguinte, toda vez que você publica uma informação, você fala quanto tempo ela tem de vida. E seu cache vai manter aquilo daquela durante aquele tempo lá. Se você achar que aquela informação ela vai ter pouca relevância, que vai mudar durante pouco, provavelmente não vai mudar nunca, você põe um tempo de vida maior, igualzinho o DNS de internet. Ah, mas espera aí, vamos imaginar que um... Existe, todo mundo erra, ok? Todo mundo erra. Eu não quero fazer meu sistema em cima daquele cara que erra. Então, um cara que foi mandado embora, tinha acesso ao sistema, foi lá e publicou uma notícia falando mal de alguém, dono da empresa. Publicou, e disse, pô, aquela informação já era. Ele corrompeu o sistema, ok? Não posso desenvolver em cima desse cara. Quando acontecer um caso desse, onde eu preciso limpar o cache, eu tenho que adicionar alguém, uma operação, um pessoal de infraestrutura, que eles vão acessar o ambiente de cache e limpar. Mas eu espero que nunca tenha que fazer isso. Então, olha só, existem mais de uma maneira de fazer o data entry. Eu vou voltar aqui no slide para ficar mais fácil a minha explicação. Espera aí. Então, olha só, todo domínio tem em algum momento uma URL que devolve um template. Quando alguém desenvolveu o data entry, o web designer, normalmente ele faz um HTML estático. Ok? Faz o HTML estático e tem um sisteminha ali por trás, escrito na linguagem de sua preferência de programação, não importa qual, que ele vai lá e pega o template e tenta fazer um matching, casar o campo que está no HTML com o que voltou na API. Essa é a alternativa mais tradicional. A alternativa mais moderna seria o seguinte, eu montar o meu template dinamicamente. Em vez de eu montar a minha página estática, eu vou lá, bato na API, pego meus campos, esse aqui é o meus campos, e via JavaScript eu monto dinamicamente meu data entry. É bem possível fazer isso também. Tem suas desvantagens? Tem. Às vezes, se for um campo maior, eu queria colocar 5 linhas para o cara digitar. Aqui eu não sei quantas linhas vai ter o usuário. Então, existem prós e contras. Cada time que desenvolve cada data entry toma uma decisão. Né? A mais comum é que o cara coloque estático e tenta fazer um matching. E toda vez que ele faz um matching e não encontra um campo, ou tem um campo novo, ele gera um alerta na monitoração daquele sistema para o time perceber, opa, a API mudou. E aí aquele time vai ter que atuar em cima daquilo, adicionando ou removendo algum campo do data entry. Eu não sei se eu compreendo bem o seu problema, tudo bem, mas eu acho que, de alguma maneira, você pode tentar descobrir sobre qual marca está subindo. Poderia ser por injeção de dependência, poderia até ser por DNS. Né? Depende. Você pode falar, ó, subi meu sistema, se ele estiver respondendo naquele DNS de uma bandeira, você passa isso como um parâmetro detectável pelo sistema e ele se comporta de uma maneira diferente. Seria se você não quiser ter um arquivo de configuração que quando startar aquela aplicação ele informe alguma coisa, você pode fazer por detecção automática, por registro. Né? Toda vez que o sistema subir, ele se registra em um outro falando qual bandeira ele está servindo. Poderia ser, mas acho que teria que analisar a fundo como é que a implementação está desses seus sistemas. Opa, então olha só, internamente, quando você pensa em autenticação, autorização, provavelmente vem na sua mente o ALF, ok? Ou ALF, ALF X, ALF 2, não importa. Como a gente está pensando num ambiente controlado internamente, então todos os sistemas estão dentro de uma infraestrutura controlada, não era necessário que a gente fizesse isso. Uma infraestrutura robusta a nível de eu ter que ter tantos dados assim. O nosso sistema de autenticação é baseado num token que passa no cookie. Aí alguém pode falar, tá, você não colocou isso no slide, e você é pegadinha, porque o cookie não vai ficar no cache, vai ter um monte de... Então o Vernish vai ignorar isso. Então a gente tem que fazer, em todas as operações destrutivas, que é leitura, desculpa, é escrita ou deleção, a gente utiliza o cookie, que já que não vai pegar do cache mesmo, faz a validação do token num serviço de autenticação que a gente desenvolveu, e aí permite ou não fazer aquilo. Mas é uma autenticação fraca, se você considerar que isso exposto na internet seria muito, muito baixo. Mas num ambiente controlado, onde toda a nossa infraestrutura está controlada, e um sistema está falando com o outro, não vai ter um ser humano ali no meio, isso foi o suficiente para a gente. A gente utiliza o tempo todo, put delete. Na hora que alguém está lá, ele quer apagar alguma coisa, ele utiliza todos os elementos do HTTP para isso. Algo mais? Senhores, muito obrigado.